temporada do Vocês Não Estão Prontos. Nem deu tempo de sentir saudades, né, galera? Começando o nosso episódio 11 com ela, a musa dos garis, Cecília Mônaco.
Por que dos garis? Não entendi.
Ah, não sei, veio espontâneo aqui na hora.
Gente, te chamou de lixão.
A Miss Gari, vocês lembram Miss Gari da Malhação?
Ai, nossa.
Mas enfim.
Mas
é, porque vocês são, é porque vocês são outra geração.
Ser musa de uma nova categoria, tô gostando.
Olha. E ele, Abner Melanie.
Só um minutinho. Hoje é o novo dia.
Ó, eu queria dizer que pra esse episódio eu até tatuei uma fênix.
Bom, ainda não falei sobre o título do episódio, mas vai ser sobre recomeços. E trazendo aqui, né, a nossa introdução cultural, né, porque a gente sempre começa com essa intro maravilhosa. O verbo recomeçar significa começar de novo. Retomar. Seja na música, na literatura, nas artes ou na vida, essa palavra está sempre trazendo à tona a ideia de novas chances. Então é o que a gente vai falar no Vocês Não Estão Prontos de hoje sobre os nossos recomeços. Solta a vinheta, DJ! Então, gente, começando o nosso podcast, queria saber como é que vocês lidam com recomeços. Vocês já recomeçaram algo na vida? E como foi lidar com o fato do fim de algo e da necessidade de começar de novo? Muitas perguntas, mas vamos conversando.
Bom, acho que a única coisa que eu recomecei, foi mais difícil, talvez seja a vida de solteira, né? Esse recomeço é bem estranho, digamos. Eu não vou dizer, assim, emprego, que emprego eu deixei mais pra frente, quando a gente for falar de outras coisas. Mas acho que um grande recomeço da minha vida, acho que foi, né, após o divórcio. Você não só muda de vida, como você muda de casa, muda de amigos, né, que às vezes acontece.
Eita,
e
é verdade.
E muita coisa junto nesse pacote. Tem muita mudança nesse pacote. Não é um valeu, falou, cada um vai pro seu lado, né?
Tchau.
Tem muita coisa envolvida. Então é um recomeço bem difícil, mas se tiver alguém nos ouvindo que esteja passando por isso, vai dar tudo certo. No fim, tudo dá certo.
Posso perguntar intimidades?
Claro.
Pode, desde que seja um recíproco, entende?
É.
Eu não vou ficar mais me expondo aqui. Exato.
Bonita,
não me venha, não.
Isso daí, que não pode.
Exato. Eu não vou falar sobre isso. Ouvinte, a Luciana é essa pessoa. Ela fica metendo a Marília Gabriela, mandando as perguntas, mas não quer se expor. Então é o seguinte, eu respondo, Cecília também acho que sim,
depende,
mas desde,
né,
que possamos também fazer...
Olha, a segunda temporada já voltou o quê? Jogando na cara, né, coisas que aconteceram na temporada anterior, né, ouvinte.
Então
não,
se arrisque,
pode.
Se arrisque.
Então vou lá, vou jogar, hein.
Vai lá.
Então, Ceci, quanto tempo você ficou casada em um relacionamento, assim, longo, né, estável? Conta aí pra gente, detalhes aí.
Nesse relacionamento entre namoro e casamento, foram quase 16 anos.
Olha, muito tempo.
Foi
velho,
um namoro,
caramba,
muito longo, assim, de 8 anos, e depois 7 anos e pouquinho de casamento.
Realmente.
É difícil, é muita coisa, muita gente envolvida. Parece que não, ai, não, são só os dois. Não, tem uma galera envolvida nesse processo, né, que acho que é o mais difícil. Aí você vai, começa a contar pra quem eu conto primeiro.
Puts.
Né, aí as pessoas, acho que dava um episódio só sobre divórcio isso, né, talvez.
Só sobre como contar, tipo, quando pergunta, cadê fulano? Ai, não tô com fulano, mas
assim,
separou.
Eu recebia muito inbox. Posso te perguntar uma coisa? Já falava, putz, já sei. Aí contava, aí conta pra família, aí vai espalhando até que, né, acaba virando uma coisa normal. Mas aí você tem que ir atrás de uma casa, aí não tem grana, aí é aquela coisa. Você fala, meu, como é que eu vou comprar uma casa? Como? E eu, nossa, na época eu tinha um emprego que eu amava, mas eu ganhava muito mal. Não tinha a menor condição. Mas como eu era casada, então a gente dividia tudo, né? Todas as contas, o apartamento tava quitado. Aí eu falei, meu, vou ter metade desse apartamento só pra comprar um outro só pra mim e pagar tudo sozinha. Como é que eu vou fazer? Quando você tá nesse buraco, você fala, eu não vou sair desse buraco nunca, não tem como. Por sorte, tive a ajuda dos meus pais. E até hoje, às vezes, eu fico pensando que eu não sei como eu cheguei até aqui.
Acho que essa é uma pergunta em comum, né? A gente vai recomeçando e recomeçando quando a gente vê. Ai, não sei como cheguei, mas
É,
cheguei,
mas
né?
cheguei, é bem isso.
E como foi para você lidar com isso, assim? Tipo, você conseguiu lidar de boa, ficou na merda, foi para
Fui
terapia.
para terapia, porque quando você tá naquele processo pré-divórcio, parece que você tá num buraco que você não consegue sair, né? Aí a terapia me ajudou a sair desse buraco e tomar minha decisão de mudar de vida. Foi maravilhoso. Só que aí, quando você se divorcia, não dá tempo de você ficar na fossa. Porque por mais que você não queira mais estar casado, é difícil, né? Você tá 200 mil anos com a mesma pessoa. Você sente falta de algumas coisas, né? Mas não dá
Sim,
tempo, não dá
sim.
tempo. Porque é lugar para morar. Aí é advogado, é papel, é muita coisa. Muita coisa.
A burocracia é envolvida, né? Não dá tempo de
Exato.
você juntar seus cacos e tem toda uma burocracia, tem que ir para o divórcio, tem que ir para o cartório, né? Entrar em
É, e eu sou uma
papelada.
pessoa que detesta a burocracia. Então, quando me
Ui.
pedem um papel, ai, você precisa do papel tal para fazer tal coisa, eu falo, ai, deixa, não precisa mais.
Não
Porque
quero.
a probabilidade de eu não ter esse papel, de não saber onde está esse papel, é 99%, né? Então, para mim, essa parte, olha, sinceramente, foi a mais difícil. A burocracia e de, sabe, tirar a bunda da cadeira e ir atrás das coisas. Acho que foi o mais
Sim.
complicado.
E você, querido Abinho, você já
O que que você quer
recomeçou
saber?
algo na sua vida? Conta pra gente.
Gente, várias vezes. A Cecília não citou os empregos, mas eu mudei de área pelo menos 3 vezes. Então eu tô no segmento da educação nesse momento, mas já passei por algumas áreas. Então, e não passei mal, passei legal, assim. Só que tem aqueles momentos que a gente tem que decidir, né?
Sim.
Eu tenho, assim, na minha memória exatamente um desses recomeços, que foi uma mudança muito brusca, realmente. Eu trabalhava em agência e gerenciava contas, assim, era uma multimarcas tal, e eu tava indo muito bem. Eu já tava há 4 anos, se não me engano. Tinha equipe de estagiários, assim, tava muito legal mesmo. E aí eu fiz aquele exercício de projetar 10 anos pra frente. E aí, quando eu projetei 10 anos pra frente, olhando aonde eu estava, eu não me enxerguei naquele lugar e nem fazendo aquilo por 10 anos.
Olha.
E foi muito louco esse dia, porque é lógico, né, que nenhuma decisão é tomada. Ou não deveria, pelo menos, ser tomada tão rapidamente. Mas eu vinha com essa angústia há algum tempo, né? De não estar mais feliz, sabe? Não estar mais contente com o que estava acontecendo. E aí, eu lembro assim, quando eu falei que é tipo basicamente um filme, pelo menos que eu lembro, eu subo para o último andar desse prédio onde eu estava, onde eu trabalhava. Ele era completamente aquele panorama. Panorama que fala? Quando é tudo de vidro, sabe? É
Panorâmico.
panorâmico, né? 360. E eu lembro que caiu uma chuva em São Paulo, eu conseguia ver, já era muito tarde, já era mais de 8 e pouco da noite, a cidade de São Paulo, aquela fotografia maravilhosa com chuva. E eu, assim, com a cara no vidro, chorando mesmo, e falando, chegou o fim. E aí eu demorei, claro, algumas semanas para tomar a devida decisão, né? E aquelas lágrimas eram de um reconhecimento de que algo havia acabado. E era necessário um recomeço. E detalhe, esse algo que acabou, não acabou factualmente, não acabou de fato. Acabou dentro de mim primeiro.
Nossa!
Então. Bem poético esse recomeço.
Achei poético, verdade.
Eu tenho essa memória porque foi muito poético
Sim, foi.
mesmo,
Não, mas eu
Cecília.
não falei zoando,
É
não.
para dar um contexto só. Você imagina um cara que lutou para chegar nesse lugar que ele tava, né? Então eu entrei como
Porque
estagiário.
quando você batalha para chegar no lugar, e aquele lugar não é aquilo que você achou que era. Que, tipo, aquilo não satisfaz você profissionalmente, nem emocionalmente, tá ligado?
Então, hoje, com um certo distanciamento e claro, depois de repensar tudo, não é que não é mais, né? Era, foi um sonho, foi o motivador. Então, quando eu olho para trás, eu olho com muito carinho para minha história, porque se a gente olhar com muita crueldade, a gente fala, pô, não devia ter feito isso, ou devia ter feito outras opções. Hoje eu consigo olhar e falar assim, não, valeu a pena, saca?
Sim, porque faz parte de quem você é hoje, né,
Exato, que
aqui.
é aquela máxima, né? É o que me trouxe até aqui, é o que me constrói como homem, é o que me faz ter o caráter que eu tenho hoje, né? É moldado mesmo pelas experiências, né? Você perguntou, assim, se eu já tinha recomeçado algo na vida? Sim, empregos, relacionamentos e várias outras coisas.
Eu vou só falar daquela música. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. É a música de...
Mas olha só, tudo vira, né, pra pessoa que apontou o dedo primeiro. E você, dona Luciana?
Esqueci que eu já ia passar pra próxima pergunta, ódio.
Saia desse lugar de Marília Gabriela.
A nossa Fênix, vai, conta.
Como ressurgir das cinzas, né? Posso dar aqui uma grande palestra, né? Coaches, me contratem. Quem nunca recomeçou, né? Como vocês falaram aqui, né, no começo. Esse próprio podcast aqui é um recomeço, né? Pra mim, pra Abner, pelo menos... A gente já teve a experiência de estar na podosfera antes e hoje a gente tem outra visão, a gente tem outros planos, na verdade, de acordo com o que a gente tinha quando a gente fazia podcast em 1900 e bolinha. Mas eu não quero falar sobre isso. Como Cecília falou sobre relacionamentos e Abner falou sobre vida profissional, eu quero falar sobre recomeço na minha saúde, que vocês já devem saber que eu passei por alguns problemas de saúde nos últimos 4 anos, assim, e que me trouxeram, de fato, a novos começos, a um novo começo como uma pessoa que lida hoje com uma limitação física. Só contextualizando até para vocês, né, que estão comigo aqui, né, no podcast, acho que eu nunca falei para vocês em detalhes. Então, eu tive um episódio de miopia degenerativa. Eu sofro hoje, na verdade, de miopia degenerativa, né? E eu perdi uma parte da minha visão. Eu precisei passar por algumas cirurgias, fazer alguns tratamentos, mas isso serviu só para segurar a visão que eu já tinha, não para que melhorasse nem nada. Então, eu perdi uma parte da minha visão do lado esquerdo, né? Hoje eu enxergo abaixo dos 50%, e perdi também uma parte da minha visão do olho direito também. Ano passado eu precisei fazer algumas cirurgias de descolamento de retina, mas isso, assim, é genético, tá? Eu tenho essa função congênita de alta miopia, e isso uma hora ia acontecer. Eu só não sabia que isso ia acontecer aos 30 anos. Eu achei que isso fosse acontecer quando eu tivesse com meus 50, 50 e poucos, porque é normal da idade, né, você ter aquela perda de visão. E eu sempre tive a miopia alta, eu sempre fiz todos os exames que eram necessários para que eu conseguisse me cuidar, né? Eu sempre tomei todos os cuidados, mas a vida aconteceu, né? Aos 30 anos eu precisei passar por tudo isso. Na época foi bastante complicado para mim, porque foi tudo muito rápido. Num dia eu tava bem, no outro dia eu tava no hospital fazendo cirurgia.
Cacete.
Então foi tudo muito rápido, assim. E as cirurgias não davam certo, porque... Não sei porque é o meu organismo. Porque, assim, parte da recuperação da cirurgia depende do paciente, mas outra parte também depende do organismo. E meu organismo, ele não estava reagindo. Tive muita perda seguida de visão. E hoje eu tô com um quadro considerado estável. Assim, eu tô estabilizada. Eu tô já um ano, né, sem precisar fazer nenhuma intervenção cirúrgica. Eu tava fazendo isso durante quase 4 anos seguidos. Aliás, 2 anos e meio, na verdade. 2 anos e meio seguidos me cirurgiando e voltando e fazendo revisão e tratamento, enfim. Então, hoje eu sou considerado estável, assim. Perdi essa parte, né, da minha visão do olho esquerdo. A do direito tá considerada estabilizada. E eu precisei lidar com isso hoje, né? Então eu tenho algumas dificuldades para sair sozinha, para sair para determinados lugares que eu não conheço. Então eu não enxergo bem mesmo. Eu não vejo, eu não enxergo. Andar por uma rua escura, eu preciso ou me apoiar na parede. Eu tenho uma bengalinha, né, aqui, que a minha psicóloga me deu, que eu uso em caso de extrema necessidade, assim. É muito raro eu usar. Mas eu precisei recomeçar, inclusive, no trabalho, porque hoje eu sou considerada uma pessoa com deficiência. A minha perda, ela foi tão grande que hoje eu sou considerada uma pessoa com baixa visão. Eu precisei lidar com tudo, assim, até o fato de lavar lavar prato, me locomover em casa. Hoje eu consigo fazer, mas no começo eu não conseguia fazer. Então eu comecei a me readaptar em relação a isso na minha vida e tal. Então hoje, com muito trabalho terapêutico, não é obviamente, por isso que eu falo para vocês da minha psicóloga, eu sempre falo da minha psicóloga, que ela é uma pessoa que lida diretamente com pessoas que passaram por grandes traumas como
Ah,
esse.
ela é especializada?
É, é.
Olha, que interessante.
E principalmente ela é especializada a lidar com pessoas cegas, pessoas que perderam a visão, pessoas que estão perdendo a visão, enfim. Ela é especializada nisso. Então, assim, para mim, eu ter encontrado essa psicóloga hoje fez toda a diferença na minha vida, inclusive na minha autonomia.
É isso que eu ia falar. Que bom que vocês se encontraram,
E
né?
por isso que eu falo que eu não compartilho ela com ninguém, porque é um achado para mim. E de fato eu precisei recomeçar mesmo, recomeçar tudo, e tudo é tudo mesmo. Tudo é, vai desde sair na rua até flertar com o boyzinho. Tudo isso precisou ser colocado em uma nova perspectiva, assim. E eu ainda estou nesse processo de recomeço. Eu vou dizer para vocês, ah, tô 100%, não tô. É, não tô 100%. Cada dia é um dia, né? Cada dia a gente vai seguindo e vamos recomeçando e vamos aprendendo novas coisas.
Que incrível! E a gente só tem que agradecer à nossa equipe que elaborou o tema e fez esse roteiro pra gente
Sim.
trabalhar hoje, porque
Muito
olha.
bom, muito bom.
Valeu!
Vocês têm dificuldades com mudanças de planos? Já tiveram preguiça? É, Cecília, eu sei que tem, né? Que já falou desde o começo, né? Tem preguiça de fazer tudo de novo.
Tenho.
Mas como é que vocês lidam com mudanças de
Ah,
planos?
eu adoro um improviso, né? Então, mudança de plano para mim não é um problema. Mas quando é uma coisa muito grande, que nem eu voltando ao fato do divórcio, eu até repensei assim: ai, mas que preguiça, vai dar tanto trabalho. Juro, eu ainda pensei. Falei: não, mas eu.
Nossa, Ceci.
Porque eu ficava pensando, sabe aquela coisa, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu vou ter que voltar a morar com os meus pais, não que isso seja um problema, mas, né, numa cidade mais longe e tudo mais. Falei, ai, meu Deus, vai ter tanta mudança, né? Eu, não que eu não goste de mudança, eu gosto de mudança, mas que a mudança seja rápida, fácil, sem burocracia e que eu não tenha preguiça dela. Mas venham mudanças, gosto, gosto.
Olha, eu vou passar na frente de Abner, já vou comentar que eu
Sim,
sou o
claro.
oposto e eu odeio mudança de planos. Eu sou a pessoa capricorniana, né?
Ah,
Então daí
sim.
vocês já tiram. Toda a minha vida ela é programada, eu tenho uma rotininha, eu gosto de saber o que vai ter amanhã de manhã no trabalho. O que eu vou precisar fazer? Tem o meu caderninho que eu anoto, quais são as demandas e tal. Óbvio que imprevistos surgem, mas eu não sei lidar com um ambiente assim que tudo acontece menos o que você planejou, sabe? Eu sou, nossa, eu travo, eu não sei lidar.
Então, quando você vier para São Paulo, se a gente tiver marcado de ir no MASP, no dia seguinte a gente resolver ir para o Parque do Ibirapuera, você vai surtar.
Não, uma coisa é uma situação de viagem, né? Tipo, ah, na viagem a gente tá ali para o que der e vier.
Ah, sim. E a gente está mais relax, né?
Isso é. Mas uma coisa é tu dizer, ah, vamos no parque no Ibirapuera e chegar e tu, ah, vamos pro restaurante e tal. E é um restaurante todo chique, e eu tô de short, de chinelo e
Não,
uma
mas isso eu
blusinha.
também não curto. Uma vez eu tava num hotel e eu não tinha levado biquíni. Aí todo mundo falava: meu, entra de roupa, entra de roupa. Eu falei: gente, isso pra mim não existe. Entrar de short e regata na piscina porque eu não trouxe biquíni. Agora, eu que arque com a consequência de não ter trazido biquíni, né? Não, que é isso.
É, apesar de eu também ser essa pessoa que fica fazendo os planos e meio que controla algumas coisas, mas eu trabalho num segmento que, por mais que você planeje, as coisas acontecem de maneiras inesperadas, assim. E aí você tem que lidar com isso, né? A área da educação não é nada simples, ela não é uma ciência exata.
Nossa, velho, eu sofro muito na faculdade por causa dessas coisas, sabia?
É, né?
Mas continua aí, vai.
Não, mas aí eu vou querer saber exatamente, mas veja, na minha posição, né? Você faz um planejamento, só que diariamente acontecem coisas que você não previu. Não é que você não previu. Você pode até ter algumas ferramentas para suprir as necessidades e tal, mas tem coisa que vai exigir de você uma resposta rápida, ainda mais quando pessoas dependem de você, estudantes dependem de algumas decisões e tal. Então eu acho isso muito interessante. Mas eu tô aprendendo ainda, porque eu ainda não cheguei lá, a deixar rolar, entendeu?
Sim, sim.
Porque o sofrimento é só meu.
Sim.
As pessoas, elas não estão nem aí pra isso. Eu vou dar um exemplo, assim, bem tosco, né? Eu voltava de viagem, éramos em 3 carros, né? Eu tava dirigindo um, tinha mais 2, fomos direitinho. E na volta, houve uma mudança de planos. Um dos carros saiu do planejado e tal. E aí ficou aquele, sabe aquele tempo que você precisa contatar as pessoas que estão no outro carro pra saber como que vai? Isso foi me causando um nervosismo mesmo, sabe assim? Do tipo, cara, qual é a dificuldade de você... Você tá em equipe, né? Então, qual a dificuldade de cumprir? Só que isso, olha só que loucura, é muito egoísta também, porque eu não tô olhando lá que o outro pode mudar, entendeu? Ele pode ter decidido outras coisas, e aí eu não posso achar que eu controlo. Então essas coisas, né, tô dando um exemplo, obviamente, mas é algumas coisas que eu tô tentando mudar, assim, e deixar rolar, porque só causa sofrimento e só fica a angústia, não é nem sofrimento propriamente, mas aquela angústia...
É angústia mesmo, é angústia.
É, a angústia é só nossa.
Sim.
E aí ninguém tá se importando
com aquilo. E a pessoa fica, por que você tá com raiva? Por que você tá chateada? É. Nem aí. Eu lembro que uma vez eu briguei com uma amiga minha, porque a gente tinha combinado uma coisa, tipo, ó, Luciana, a gente vai fazer assim, assim, assado, amanhã 2 horas eu passo na tua casa, e aí a gente vai pra tal lugar. Eu disse, beleza. Deu 2:50, eu tava pronta, esperando. E aí eu ligava pra essa amiga não retornava. Ligava, ela não retornava. Ela veio aparecer, sei lá, 1 hora depois, dizendo que o celular dela tinha descarregado, e deu uma desculpa super horrível, e dizendo que não ia conseguir passar na minha casa lá pra me buscar. E tipo, eu já tava 1 hora atrasada pro compromisso. Fiquei esperando a carona, que não aconteceu. E aí eu ia chegar atrasada, entre aspas, por culpa dela, né? Nossa, eu dei um chilique, Abner. Eu fiz um escândalo, tipo, como assim você desfez o meu planejamento? E agora eu vou ter que ver como é que eu vou fazer pra chegar nesse evento, que eu já vou chegar atrasada por culpa sua. Enfim, foi um escândalo, eu fiz. E ela, tipo... ficou chateada comigo, porque eu discuti com ela por causa disso. Ela ficou com raiva. Nossa, porque a Luciana foi super grossa. E aí, eu lembro que depois de um tempo, quando a maturidade chega, né? Se fosse a Luciana de hoje, ela ia ter ficado chateada, mas ela não ia ter feito o escândalo que eu fiz, né? Talvez eu tivesse ficado, ai, que merda, não sei o quê, com raiva, mas eu ia dar meu jeito pra chegar. Eu sei que na época eu não fui. Eu não cheguei, não fui pro evento, troquei de roupa, fiquei com raiva, perdi o evento, perdi a tarde, por causa de uma falha de comunicação, assim, sabe?
E de consideração também, né? Uma falta de consideração, depende.
Sim,
né?
e você, feito o Abner falou, no fim das contas quem perdeu fui eu, que não fui, que perdi o evento e fiquei lá com raiva, sabe?
Eu não sei a Cecília, né? Cecília, você lida bem com isso também? Quando muda-se tudo rápido...
Depende do meu humor. Se eu tiver de bom humor, eu vou na vibe, vamos lá. Mudar, mudou, não tem problema. Agora, eu acho que assim, né? É o bom e velho combinado não sai caro. Né? Se a gente combinou uma coisa, vamos fazer uma coisa. Lógico que às vezes você chega, vai, você combinou de ir no restaurante, chega lá, tem fila no restaurante. Fala, não vou ficar, vou pra outro
lugar.
Sim,
aí é diferente, né? É verdade.
Agora que nem no seu caso, eu ia ficar muito pé da vida. Não ia dar o xilique, ia guardar pra mim. Mas... eu ia ficar muito pé da vida. Uma coisa que eu não curto muito, sabe, é carona. Acho que justamente por isso, eu não gosto muito de carona. Eu prefiro ir sozinha, no meu tempo, no meu horário. Se eu me atrasar, ok.
Se atrasou.
Exatamente. Eu tenho uma coisa assim com carona.
Mas isso é autoconhecimento em prática, porque você sabe quem é você.
É.
Então você sabe que... não dá pra lidar com uma circunstância dessa que você está na mão
Exato.
Da outra pessoa, praticamente. Só que você se conhece e não se coloca nesse lugar. Porque tem gente, Cê, que é tão de boa que, meu, deixa rolar, entendeu? Que não vai se importar com isso. E aí, novamente, aquela ponderação, né? É o autoconhecimento. Que aí eu queria só falar uma coisa, Lu, que você perguntou da preguiça, né? Tem preguiça?
Sim,
nesse
preguiça.
Eu não tenho, não tenho. Eu adotei alguns anos atrás uma coisa assim, o que que eu posso aprender com isso, por mais merda que seja a situação, entendeu? Não aquela pergunta assim, ah, o que Deus quer me mostrar com isso? Não, não é isso. É assim, o que que eu faço com isso? Porque não dá pra simplesmente a gente ficar naquela de, meu Deus, isso aconteceu comigo, puxa vida, naquela coisa da vítima, sabe? E não reagir.
Sim.
Eu entendo que existem situações que você realmente é vítima, né? Tem que ter uma forma de usar aquilo para alguma coisa. Aí, claro, né, pra não cair naquele discurso da pandemia, né? O lado bom da pandemia. Não, não é exatamente isso, mas é o que a gente aprende. Qual habilidade nova eu consegui, sei lá, entender com isso tudo. Então, é uma reflexão, sabe?
Sim.
E isso veio muito do meu flerte com a questão da impermanência, sabe? Aquela... Tem muito no taoísmo, né? Que as coisas, elas simplesmente, elas mudam. Elas não permanecem.
E eu acho que quando você quer muito, você arruma forças em algum lugar pra sair daquela situação ou daquele lugar ali que você tá.
De alguma forma, né? Inclusive religioso, né? Recorrendo a Deus e
tudo.
Tal.
Tudo. É, às vezes eu reclamo, ah, eu vou no médico, vai me mandar fazer 300 exames, sei o quê. Minha mãe sempre fala, se fosse bom jovem, você já tinha resolvido.
Eita, não acredito, Ceci.
É, minha mãe sempre fala isso. Se fosse bom jovem, já tava tudo certo. Então, acho que quando você quer uma coisa, sei lá, ah, eu quero essa viagem, mas eu não tenho, sei lá, um visto... Ou, ah, eu vou ter que pegar 3 ônibus pra chegar nesse lugar. Mas se você quiser, você vai pegar os 3 ônibus e você vai chegar.
Aí tu pensa no bom jovem e vai fazer.
É, não só, né?
Sim, né? O seu bom jovem interior.
É,
você tem que...
exato. É o meu Everest.
Olha aí.
É o Everest. Motivação. Se você tiver uma motivação, aquela mudança vai ser rápida, indolor e vai ser legal.
Abrimos nossos corações sobre nossos recomeços. E eu quero que a gente traga agora algumas situações em que recomeçar foi uma coisa boa. Recomeçar foi legal, recomeçar trouxe aprendizado, trouxe crescimento pra gente.
Partindo daquela mudança que eu citei no começo, né, que eu troco publicidade por educação. Cara, mas pra chegar... É difícil, inclusive quem ouviu Vocês Não Estão Prontos sabe que até de consultor de vendas nesse meio tempo a gente teve que se arranjar.
Verdade.
Né? Mas olha só que incrível. Foi onde eu conheci Cecília. Então, não tem nem o que reclamar.
Que reclamar.
Assim.
Tava escrito aí.
Um presente.
Agora, de quem pra quem? Fica aí o questionamento.
Fica aí.
Pois é, mas acho que é mútuo. Pra mim, eu sei que é um presente.
É mútuo.
Que falso.
Meu Deus, que falsidade.
Eu sabia.
É mútuo, galera.
Ah, situações boas em que recomeçar foi legal, é isso. Aí eu me encontro na educação. E assim, pode ser que eu saia da educação em algum momento, entende? Eu, às vezes, quando eu fico pensando, projetando mais pra frente, eu ainda me sinto confortável nesse lugar, mas sei que mudanças virão. Ok, entende? Ok.
E você, Ceci? Conta pra gente aí.
Recomeço, uma situação boa de recomeço pra mim, por incrível que pareça, foi quando eu fui demitida.
Olha!
Hoje eu penso que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, assim. Porque eu tava num emprego legal, ganhava bem, muitos benefícios. Foi quando eu comecei a trabalhar home office. Era uma empresa cool. É, pode trabalhar de pijama se quiser, de rasteirinha, badá de bloco, sabe?
Essas são as mais perigosas.
Exatamente. Aí, um belo dia, eu fui demitida. Aí você fala, meu Deus, eu nunca fui demitida na minha vida. E agora, o que eu vou fazer? O que você faz? Você começa a mandar currículo até pra empresa de engenharia, né? Tipo, eu editora Sim. de texto, mandando tudo. E fica aquele monte de gente falando, ai, manda currículo pra mim, meu primo trabalha não sei aonde. Aquele monte de opinião que você não pediu, né?
Sim.
Aí você fica meio perdida, aí eu sempre...
O LinkedIn bombando.
Exato, você fala, meu, eu preciso trabalhar amanhã, como é que eu vou fazer, eu tenho apartamento pra pagar. Sim. Aí, eu conto sempre essa história também, eu tava fazendo espanhol na época, aí eu cheguei na aula de espanhol, já com a cabeça assim, né, de todo mundo falando, ai, abri uma escola, sabe, meio absurda.
Sim.
Aí eu contando, né, o pessoal, aí os colegas lá da sala de espanhol também deram as suas sugestões e tal, aí um cara da minha sala chegou pra mim e falou assim, sabe o que você faz? Curte a Copa. Tava rolando a Copa de 2018. Ele falou, curte a Copa, assiste o jogo, sai com seus amigos. Foi o que eu fiz. Era 1 hora da tarde, eu tava na esteira da academia assistindo Nigéria e Estados Unidos, sabe?
Melhor conselho que ele poderia ter dado.
E nem de futebol, entendi. Aí assisti jogo na padaria, na casa de amigo, em bar, em restaurante. Curti a Copa, fiquei triste que o Brasil foi eliminado. Aí, nesse tempo, eu pude pensar, né? E as coisas foram acontecendo. As pessoas começaram a me procurar. Eu mudei, né, perfil no LinkedIn, falar com um, falar com outro. E comecei a fazer frilas e frilas e frilas. E em casa o tempo todo, minha cachorra já tava velhinha. Eu pude cuidar dela esse tempo que eu fiquei em casa, até o último diazinho dela, que é o que eu queria. Até encontrar essa empresa que eu tô hoje, que eu também fico em casa, um pessoal super bacana, adoro o que eu faço. Então, acho que se eu não tivesse sido demitida, minha vida ia estar muito diferente agora. E acho que pra pior, não pra melhor.
Então, uma das situações legais de recomeçar foi também em relação a emprego, porque eu passei um tempo grande desempregada. Né? Quando eu saí do meu antigo trabalho, eu saí por causa de um burnout. E assim, foi uma merda, porque na época eu nem sabia o que era burnout direito, né? E enfim, eu pedi para sair da empresa, a gente fez um acordo, mas com a maturidade que eu tenho hoje, eu saberia com o que eu tava lidando. Na época eu não sabia. E foi antes de eu ficar doente e tal, enfim. E aí surgiu, né, a proposta de eu trabalhar nessa empresa que eu tô hoje, numa área que não é a área contábil propriamente dita, é mais a área financeira, não foge, né, do meu escopo de contabilidade, mas é uma área diferentona, assim, posso dizer. E também quando apareceu a proposta para dar aula na faculdade, né? Eu nunca tinha dado aula na faculdade na minha vida. Eu nunca tinha dado aula, na verdade. E aí eu não sei como me chamaram para assumir essas disciplinas lá na faculdade, que é uma faculdade pequena aqui do Recife. Mas eu comecei a ver a parte da educação de uma outra forma mesmo, nessa parte mais ativa, né, da educação, que era uma experiência que eu nunca tinha passado. E tô curtindo bastante, assim. Tô curtindo muito da aula e acho que levo jeito pra coisa. E era algo que eu nunca tinha sequer cogitado na minha vida.
Então, até agora, falamos de recomeços que deram certo, que foram legais. E situações chatas em que vocês tiveram que recomeçar? Tem alguma?
Vou falar de amizade. Sabe quando você tem aquele amigo e tal, e uma grande merda acontece?
Sim.
Recomeçar a amizade depois que se admite a merda é muito difícil. É chato pra caramba. Muito chato. Não sei como vocês lidam. Pra mim é muito chato. E aí eu tenho uma tendência a não manter. Eu acho que o ciclo chega ao fim, entendeu?
Eu também não consigo. Louco.
Eu não lembro de nenhuma situação. Eu não lembro, ou porque eu devo ter acabado mesmo com a amizade. Mas acho que não tem como continuar mesmo, né?
Eu realmente, assim, já passei por essa situação e pra mim também não dá certo. Eu não consigo manter. Não faz, acho que não faz mais sentido.
Não é? É difícil, não é?
Sei. Sim.
Mas a gente tenta, você tentou. Porque assim, eu tento, você. Mas eu acho que é de ambos os lados. É como se alguma coisa tivesse quebrado e você tá tentando ali, mas eu não sei. Teria que ser uma coisa muito incrível. Eu não lidei com essa experiência ainda, né? De reconstrução de uma amizade. Até porque eu tenho amigos aí de longa data, né? Então,
eu acho que não fica mais natural, sabe? Perde a naturalidade da...
Agora eu tô lembrando de uma situação.
Olha,
eu quero que você conte, claro.
Ai, não,
abre
o
seu coração,
se eu...
Cecília.
Não, é uma amiga que eu tinha, aí rolaram umas coisas estranhas, aí a gente se reaproximou por uma coincidência. Passou o tempo. Aí, outro dia, eu comecei a seguir no Instagram. Falei, ah, quem sabe agora, depois de tanto tempo, né? Só que a pessoa tá trabalhando com lance aí, que ela acha que ela é famosa. E nem me seguiu de volta.
Ah,
falei, ah, não vai me seguir de volta. Então, perdeu sua chance, querida.
Pugliese, essa é pra você, é. Pugliese. Você acha que a nossa amiga Cecília não é famosa? Ela recebe recebidos na casa dela, tá?
Não, eu falei, quando eu desisto mesmo. Agora, né,
olha
chega.
Isso. Olha. E você me fala, Lu, qual situação chata de recomeço sem fazer?
Essa da saúde já foi bem chata, né? Porque já foi uma bosta, né? Ter que ser obrigada a recomeçar. Outra situação bizarra feito vocês falar. É reencontrar pessoas que você não vê há muito tempo e alguma situação recoloca vocês ali juntos. Gente, ano passado precisei, na verdade, entrar em contato com algumas pessoas por causa do falecimento de uma terceira pessoa próxima. E aí, para eu ter as informações, né, a respeito de sepultamento, etc., eu tive que voltar a falar com algumas pessoas que, enfim, não me fizeram bem na época e continuam não fazendo bem assim. E aquilo foi muito estranho para mim, sabe? Você voltar a um lugar que fazia muito tempo que você não tinha contato, não tinha convivência, e você precisar estar ali naquela circunstância que era adversa, né? E, assim, essa foi bem complicada, assim. Eu acho que tem a ver com o que você falou, Abner, do recomeçar com amigos, assim. Nesse caso, eu acho que no meu caso, foi um ambiente eclesiástico mesmo, assim. Não me fez bem voltar ali, encontrar aquelas pessoas do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, sabe? Enfim, foi isso.
É porque você mudou demais, você já não cabe mais.
É, exato. E assim, pra mim foi um choque muito grande, sabe? E a galera que você não falava há muito tempo tá ali naquele mesmo mundinho, fazendo aquelas mesmas coisinhas, enfim. Nada contra, tá? Você pode continuar fazendo suas mesmas coisas durante muito tempo, mas... Não fez sentido, sabe?
É uma mudança chata que eu lembrei agora também. É quando eu tive que sair de um emprego que eu adorava, porque eu não conseguia pagar as minhas contas. Isso é muito chato, né? Pessoas que eu adorava, um emprego que eu adorava, mas não dava, que foi na época que eu tive que comprar meu apartamento. Eu falava, agora eu vou ter que mudar de emprego também, porque não tá dando, né? Daí eu comecei a dar aula aqui no prédio e tal, mas não...
Classe média sofre, né?
Não dava. Aí, tanto que eu lembro quando aconteceu, né, minha chefe, que era mais já minha amiga do que minha chefe, falou, não, vai, porque ela sabia do perrengue que eu tava passando, né. Falou, não.
Ela vai, minha filha, que aqui não vai, vai melhorar
e não,
mesmo,
e ela
não.
Sabia, tipo, não ia ter aumento, nem plano de carreira, não tinha nada, eu ia ficar naquilo por muito tempo. Aí foi quando eu mudei pra essa empresa, inclusive, que eu fui demitida, né, fiquei 2 anos lá. E pra vocês terem uma ideia, a que eu saí, que eu gostava, eu tenho amizades até hoje. Essa que eu fui demitida aqui depois, com o tempo eu fui descobrindo que é um lugar super tóxico. Eu tinha 2 amizades. Uma infelizmente faleceu.
Vixe.
E sobrou uma. É.
Mas tu continua falando com essa pessoa ainda.
Sim, sim. Foi a única que sobrou desse lugar.
Do meu trabalho do burnout, meu Deus, eu não falo com
até
ninguém.
Até da tal escola eu sempre faço amizades e levo pra vida de trabalhos, né, de lugares que eu trabalhei. Até da tal escola, né, tem o Abner até hoje.
Nossa, eu senti um peso nisso quando você falou.
Porque senão não ia ter sobrado ninguém. Ai. Só pessoas, assim, virtuais mais mesmo, né, que você... Na época já tinha Facebook e tal, mas só.
Então, gente, como é que a gente sabe que algo acabou? Ou melhor, a gente sabe que algo acabou? Como é que a gente consegue saber?
Assim, como? Eu não sei, mas a gente sabe. É que às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, não quer ver.
Não quer admitir, né?
Não quer admitir. Mas eu acho que é um processo, né? Você vai começando a se sentir infeliz, desanimado, até que vem um gatilho. Acho que sempre acontece alguma coisa que você fala, não.
O famoso não dá mais, né? O famoso, acabou essa merda, não quero mais isso.
É o Abner no elevador, assim.
O teto panorâmico num dia de chuva.
Mas eu acho que a gente precisa, né, esse gatilho, porque às vezes é difícil a gente sair de uma situação, né? Mas eu acho,
sim,
que se a gente pensar bem, até listinhas de prós e contras, dependendo da situação, acho que vale a pena. E eu acho que toda mudança é bem-vinda, assim. Se não der certo, não tem problema. começa de novo.
Recomeça, exatamente.
Né?
Eu tenho suspeitas só, eu não sei. A vida é um mistério, não tem como saber, assim. Que a Cecília matou a questão de que quando se a gente percebe que algo acabou é porque tem um rastro de perda, né? Porque tem algo a ver com algo que é quebrado, seja o nosso modo de vida, o nosso jeito de estar nela, naquilo que a gente conhecia como vida ou como a gente vivia. E é o desconhecido, né, que se apresenta pra gente. E aí a gente tem que lidar com isso. Mas eu fico pensando que tudo isso é marcado por vergonha, fragilidade. É sempre um momento muito delicado.
Sim.
Que a gente se isola, a gente busca se encontrar. E eu acredito que tem uma máxima, né, que a gente ouve falar por aí e que... Não sei se é uma máxima, mas eu ouço muito. Responder com sinceridade perguntas muito óbvias ou perguntas idiotas, às vezes. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Porque às vezes a gente precisa assumir que não tá legal, que não tá bem. E eu acho saudável, porque às vezes a gente fica tentando realocar as coisas que já mudaram, né? Como eu falei no começo, sobre a impermanência. As coisas já mudaram. Às vezes o esforço que a gente tá tendo para tentar organizar tudo de novo é um esforço que só traz e vai gerar sofrimento para nós, para quem tá ao nosso para quem tá ao nosso redor e tudo mais, assim. Então, não sei. De fato, responder a sua pergunta. Só tenho
E é isso.
suspeitas.
Eu também acho, a gente não sabe de fato, mas é como a Cecília falou, eu acho que sempre tem sinais, a gente tem que observar mesmo os sinais. Vai chegar uma hora que vai rolar o famoso chorando no telhado. E aí, esse momento eu acho que chega para todo mundo e é a gente parar de negar, né? Porque todo mundo passa por essa fase, né? Da negação, finge que não tá acontecendo, ou vou segurar isso aqui mais um mês. Daqui, mês que vem, se tiver uma merda, eu saio. Mês que vem, se não tiver assim, eu paro. E aí a gente vai levando com a barriga, né? E vai só piorando e ficando mais infeliz, mais triste. É, como o Abner falou, a gente não consegue se encaixar mais, né, naquele lugar. E quando a gente não consegue mais se encaixar, faz mais mal pra gente que não tá se encaixando do que pra quem tá ali ao nosso redor, né?
E às vezes pequenas mudanças já assustam, né? Mas pequenas mudanças são legais também. De repente, mudar sua casa, sei lá, mudar,
Sim, com certeza. A disposição dos
né, um
móveis.
lugar. Eu acho que é fazendo essas pequenas mudanças, a gente acaba ficando pronto, se preparando para alguma grande mudança que
Sim.
possa acontecer.
Mudar rotina também é legal, né?
Sim.
Tem uma oração que é feita na Irmandade dos Alcoólatras Anônimos, que eu acho que pode ensinar bastante, assim, pelo menos eu uso para mim, que é aquela partezinha do aceitar as coisas que a gente não pode modificar e a coragem para modificar
Sim,
aquelas que a gente
exato.
pode, sabe? Entendendo coisas que a gente não tem como mudar, eu não posso, e aí você tem que lidar com uma mudança mesmo. Isso aqui eu não posso, o que que eu posso? Não, eu não posso, não posso. E aí a coragem para falar assim, não, isso eu
Sim.
consigo. E aí assumir o risco, entendeu? Então, tá, vou dar esse passo e não ficar preso, né? Porque essa coisa do ficar preso é limitante, assim,
É
limitante.
isso. É isso aí.
Cara, a gente fez um podcast de autoajuda. Eu tô com uma certa vergonha, eu devo
Não,
admitir.
mas a gente não falou nenhuma bobagem, né?
Não de vocês, tá?
Não falamos bobagem.
Eu acho que
Tipo,
não.
você pode tudo. Qual é a sua desculpa,
Isso,
né?
é.
Hoje
Qual é a sua
mesmo acho que
desculpa?
eu retuitei um negócio assim. Aí o cara fala: Meu, minha desculpa é que eu moro no Brasil, tô todo fudido. Essa é minha desculpa.
Minha desculpa é: não quero.
E para você que chegou até aqui, segurando a nossa mão, mesmo a gente falando em coisas difíceis, né? Essa é a segunda temporada do Vocês Não Estão Prontos. E a gente quer agradecer demais nessa pausa que a gente deu, bem pequenininha, de você que chegou lá fazendo seus comentários, dizendo que não via a hora de começar de novo. Estamos aqui, começando novamente. Então, vem com a gente, comenta esse episódio e...
Vamos para as indicações e desindicações do episódio.
Que a gente só faz o podcast para isso, né? Vamos combinar?
Passo uma hora aqui
Só
só esperando esse momento.
para falar mal.
Começa, Cecília. Quero começar com você. Indica pra gente.
Então, hoje são só séries. Quero indicar Cruel Summer, da Amazon. À primeira vista, parece que é uma série adolescente, mas ela é com personagens adolescentes, mas a história é bem bacana, assim. São 10 episódios, não precisava ser tanto, acho que em 8 episódios dava pra resolver tudo, mas sempre fica aquele gancho de um episódio pro outro, dá pra maratonar. Então, Cruel Summer na Amazon.
E você, Abner? Indica pra gente.
Minha indicação é um livro incrível chamado Amigo Imaginário, do Steven Chbosky.
Nossa!
Acho que é assim que se pronuncia. Ele é autor da As Vantagens de Ser
Invisível.
Ai, já amei,
amei.
É um ótimo livro e é um ótimo filme. E esse cara, o Steven Chbosky, ele é também diretor e roteirista do Extraordinário.
Olha, eu tenho o livro.
Então, assim, esse cara, primeiro que ele escreve muito bem. E esse Amigo Imaginário era o que estavam especulando, né? Esperando esse livro dele. Foi lançado no finalzinho do ano passado. E, assim, eu me peguei várias vezes durante a leitura torcendo mesmo. O protagonista, assim, é impressionante a capacidade que o Steven tem de mexer com a gente, principalmente essas questões sentimentais e que remetem à infância, adolescência, relação familiar. É muito, muito, muito
amei.
Bom.
A minha indicação vai ser um reality da Netflix maravilhoso que eu tive a oportunidade de assistir, chamado Sexy Beasts. Que nada mais é que pessoas querendo encontrar o seu grande amor e elas não conhecem o seu amor pelo rosto, mas sim pelo seu interior. Então, para conhecer o interior, eles vão para o encontro vestidos de animais, cosplay, fantasiados. Então tem o panda.
Isso é bom, você tá recomendando.
Não, gente, é muito bom, é sério, sério. Acho que são 8 a 9 episódios ali de 30 minutinhos. Então tem a girafa que encontra com o panda, e aí eles conversam, bebem drinks, fazem um passeio juntos, e aí ela vai, a pessoa, né, que tá ali por baixo da fantasia, descobrir somente depois, quando ela escolhe, né, com quem ela quer ficar, o rosto do seu amor. Então é isso, Sexy Beasts na Netflix. Olha, maravilhoso. Recomendo.
Ok.
Show.
Olha, ok, tá... Tá bom.
Okay, tá bom.
E agora vamos destilar o nosso veneno com as desindicações, começando com Cecília Moura.
Olha, minha desindicação de hoje, eu vou desindicar, assim, não com muita propriedade, porque eu só assisti 2 episódios, que não deu pra assistir mais. É impossível. Que é 9 Strangers, 9 estranhos.
Ah, não, tô contigo, segura a minha mão, eu endosso o que
você
tá falando.
Na Amazon também.
E você conseguiu
dois, hein?
Você conseguiu 2 episódios. Eu fiquei até meia
Nossa,
hora do primeiro
ainda.
Só.
É com Nicole Kidman, Melissa McCarthy, mas, gente, não dá. Não dá, infelizmente.
Não dá.
Foram
não
2 horas perdidas da minha vida. A Amazon desconte na minha próxima mensalidade.
E um detalhe, quem escreveu é a autora do Big Little Lies.
Então,
pois
é.
Poxa.
Não sei. Meu Deus,
não
o
é?
Que rolou?
Gente, é a famosa gênia de uma obra só, né? Tá aí Fleabag, né, que não nos deixa mentir. Mas isso fica para outro podcast, que eu vou falar mal de Fleabag.
Então, quem quisesse arriscar, eu não arriscaria, tá?
Só conta em risco.
É, total. E você, Abner?
Bom, eu vou desindicar uma série da HBO chamada Quem é Você, Alaska, que é baseada no Looking for Alaska, do John Green. Como também é classificada a minha indicação, né, do Amigo Imaginário, o Quem é Você, Alaska é uma literatura para jovens adultos, que é um segmento super questionável, porque mesmo eu trabalhando com esse público-alvo, né, como estudantes, é uma nomenclatura que eu não gosto muito. Ainda assim, eu só queria dizer uma coisa, que o livro é bom, que eu li lá em 2005, fiz leitura guiada.
John Green, né? John Green.
É bom. A série, ela não vai, ela não acontece, ela é ruim.
Nossa.
Ela é chata, ela é devagar, ela assim, tem tudo lá, gente, tá tudo lá, tá. E o pior de tudo é que os personagens, os atores são mega carismáticos, mas sabe quando você acha que alguma coisa deu errado ali? Porque eles são carismáticos, eles remetem aos personagens, mas a forma como eles contaram a história na série, ou como estão contando, desiste, nem vai. Porque assim, você vai parar, sei lá, no segundo episódio, você vai falar assim, cara, pra onde tá indo isso?
Que bosta.
Que é ruim, é lento demais. É... E assim, agora, se você quiser ir, né, assim, tem aqueles... É John Green, aqueles adolescentes mega espertos e inteligentes, falando citações de livros interessantíssimos, mas que não existem na vida real, né? Mas enfim, John Green.
Pra quem não sabe, John Green é o mesmo autor de A Culpa das Estrelas, né? Famoso aí também no cinema, no, na literatura também. E eu gosto muito do filme. Não sei, vou...
Eu acho babacana.
Tá. Nossa, pensei que você ia falar babaca.
Por um segundo.
Babacana, é.
Achei super babacana. Bom, continuando na temática, né, adolescentes, quero desrecomendar o filme que estreou na semana passada, Diários de Intercâmbio, com Larissa Manoela. E, gente, é muito ruim. Mas não é ruim, não é assim, nossa, porque Larissa Manoela é uma péssima atriz. Não. Não é por causa disso. Ele é ruim porque a história, ele é muito mal contada. Não sei que teve um erro aí de roteiro, não sei que merda fizeram com a minha Lara Emanuela, né? Que todo mundo sabe que sou uma grande fã.
Mas você acabou de chamar ela de péssima atriz?
Não, isso é o que as pessoas falam.
Ah, tá.
Entendeu?
Você não acha?
Não,
você
não
acha,
acho, não acho. Acho ela, sim,
tá,
excelente.
Entendi.
E assim, o que salva o filme pra mim é Tati Lopes. Tem umas tiradas geniais no filme. Ela é muito boa. Mas o filme não é sobre ela, né? O filme, a protagonista deveria ser Larissa Manoela. E infelizmente isso não acontece. Então, minha desindicação é Diários de Intercâmbio pra vocês. Não vejam.
Acho que não vão mesmo, né?
Ah, mas tem Modo Avião. Modo Avião, ele é bem bonzinho, tá? Na Netflix, quem quiser ver, quem...
Ok. Tem uma chance.
Ah, eu amo como Cecília, ela realmente tem vontade de ver minhas indicações.
Tenho. Muita. E se você assistiu ou leu alguma das nossas indicações ou desindicações, deixem também seus comentários lá no Instagram, vocês não estão prontos, e Twitter, vocês não estão pro um. Quero mandar um beijo pro Cadu, ele ouviu a nossa primeira temporada todinha e já tava ansioso esperando pela segunda. Então, beijo, Cadu.
Boa, Cadu.
O nosso ouvinte, Davi José, que deixou um comentário.
Ah, sim!
Lá no nosso inbox, dizendo que não tinha comentado, mas que tava passando para dizer que a gente era o espírito animal dele, o trisal que ele queria. Éramos nós três. Então, Davi, beijo para você. É isso, gente.
Beijo.
E o meu beijo vai para Manu Hunter. Eu imagino que seja só ali um pseudônimo, mas é a Manu que fez os comentários ali e nos seguiu nas redes. Um beijo,
Manu. Valeu, Manu.
A gente também quer se muito conhecer pessoalmente.
Vamos,
a Luciana.
Sim.
Não é,
sim,
isso, Cecília?
Vamos.
Uma hora vai acontecer.
É isso. Gente, quem chegou até aqui, muito obrigada por nos ouvir. Comente, compartilhe. Estamos em todos os agregadores, Spotify, Deezer, Barraca da Sua Tia, enfim, tamo lá. E... nos siga nas redes sociais e beijo!
Beijo!
Beijo, 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 beijo.